pontos de vista bem interessantes, o Balestrini. Eu quero começar sobre os 87% de consumo interno. Então, em tese, sobraria 13% para exportação e esses 13% poderiam ser, se não exportados ou utilizados, serem um gargalo para desequilibrar o preço no mercado. É mais ou menos isso?
É, Fabiano, só uma correção. A gente não é autossuficiente em produção de leite.
Não é?
Não. O Brasil precisa importar de 13% a 15%. Isso sem aumentar consumo, né? Tá, André, mas então o Brasil não é autossuficiente em produção? Não. Falta leite. Na média, falta. Mas tem momentos que sobra. E nesses momentos que sobra, o produtor sofre. Por quê? Sobra, preço cai e ainda se tu tem um câmbio desfavorável, vão importar leite.
Então vamos lá. Então vamos ficar na ideia da importação de leite. É esse o grande problema hoje da cadeia produtiva?
Um dos problemas, né? Eu diria que camuflado o maior problema é a carga tributária. E aí a gente tem todo um dever e vai ser longo para conseguir ajustar. Porque é questão de imposto sobre imposto, né? Desde que sai da propriedade, que já sai com 3% de imposto, 4%, para sair de lá ele já tem esse imposto. A indústria tem o imposto, a processamento, a industrialização, o comércio. Então vai se somando os impostos em cima de toda a cadeia, ele fica bem oneroso. Então esse é um detalhe. Mas a importação, a gente tem que ser maduro o suficiente para entender que ela é necessária, porque ela serve de um balizamento de preço também. O que não pode acontecer é a importação, justamente quando a gente tem uma super safra, que foi o que aconteceu ano passado. A gente teve em torno de 5%, 4% a 5% de aumento de produção e ainda uma importação desenfreada que não tinha fim. Por quê? Porque a empresa, né, que usa o leite lá na ponta final era mais lucrativo importar do que comprar aqui. Então forçou o preço para baixo.
Isso é interessante que a gente saiba. E talvez estabelecer cotas é uma alternativa. O que por exemplo, o produtor de leite pensou durante esse momento de grave dificuldade?
Fabiano, vamos olhar para a cadeia de suínos e aves, que é uma cadeia verticalizada. Mas ela é uma cadeia estruturada.
Muito.
Né? E essa estruturação faz essas cadeias sofrerem menos com as crises.
Uhum.
Porque eles têm uma demanda de produção, né, que vai gerar pelo que ele tem de venda. Ele não tem superprodução em momentos. Ele tem uma produção constante durante o ano em função do nível de venda ou dos mercados que eles querem acessar. Isso é fato, né? Aí tem os ajustes que é feito em cima do consumo interno, né? Aumentou o preço, consome menos, baixou o preço, consome mais. E o leite não. Por quê? O leite, primeiro, ele tem uma capilaridade que atinge 95% a 98% dos municípios do Brasil com produção de leite. Então, esse é um fato. Ele tem, desde áreas super industrializadas e tecnificadas, como áreas praticamente na extração primária de leite. E aí que tem um porém. Nessa produção primária, né, com baixo investimento, ele é muito dependente do clima. Clima favorável vai produzir mais, épocas do ano vai produzir mais. E esse aumento de produção nessas épocas, né, muitas vezes é tão grande que inunda o mercado consumidor. Então forçando a baixar para quem tem uma estrutura planejada, um animal, por exemplo, confinado, que vai ter uma estimativa de produção, de alimentação, de manejo, de conforto, que você vai produzir nos meses do ano praticamente um mesmo volume. Então esses são dois gargalos. Se a gente pegar o maior produtor, Fabiano, de leite do mundo, é a Índia. Mas eles calculam que tem 70 mil milhões de propriedades produtoras de leite, numa forma quase que extrativista. Não é nada tecnificado, pequenas propriedades.
É que lá tem gente, né?
Tem gente e lá a vaca é sagrada, Fabiano.
É, tem tudo isso, a questão cultural, né?
Questão cultural. Se a gente pegar os Estados Unidos, é o segundo maior produtor de leite do mundo, é completamente diferente, é totalmente tecnificado. Então a gente tem dois contrapontos. E o Brasil é um misto dos dois.
E a Nova Zelândia?
É um país que tem uma alta produção e uma população baixíssima e um poder de de exportação enorme. Então eles não têm gente para consumir, eles vão exportar para alguém. Nova Zelândia, ele tem clima, 6 meses de inverno, 6 meses de deserto. Nesses 6 meses eles produzem muito leite. Nova Zelândia, para quem busca a história, é uma ilha vulcânica. Então o solo é completamente fértil. É um absurdo a fertilidade daquele solo. Então a produção, além de ser alta, concentrada em 6 meses, ela ainda assim tem um baixo custo de produção. Então são fatores: baixa, pouca população, bastante leite concentrado em alguns meses e solo fértil. Então o custo deles é baixíssimo, diferente do nosso aqui.
Certo.
Então eles têm que exportar para alguém.
Por isso que eles nos afetam tanto.
Por isso que eles nos afetam tanto. E aí tem a União Europeia, que você falou das cotas. É o melhor exemplo de cota que existe no mundo, é a União Europeia. Lá, todo produtor tem cota de produção. Isso dá uma garantia de preço para ele. E mesmo assim, quando o preço não é legal, não é atrativo, o governo vem e subsidia para esse produtor se manter na atividade. Então, assim, a cota, Fabiano, que você perguntou, eu vejo que num futuro será necessário para a gente regulamentar a produção, né? Porque tu vai ter estimativa de consumo, estimativa de produção, e aí tem uma coisa mais confortável para o produtor e para o consumidor.
Ô André, eu não sei, eu vou repetir um argumento do Dr. Marcos, né? Que nós, quando falávamos desse assunto, a gente usava justamente como exemplo a cadeia de aves e suínos, que ela é verticalizada, né? O produtor, no caso de suínos e aves, ele não é nem dono do animal, é da agroindústria. No caso do leite, é impossível se fazer isso, que o investimento para a agroindústria seria bilionário, né? É bilionário isso, a agroindústria não iria suportar. Mas se fala em cotas para produtor de leite e fazer um novo modelo de verticalização. Por exemplo, lá o André vai poder entregar tantos litros de leite por mês, né? O Fabiano, tantos litros de leite por mês, baseado na estimativa de consumo, esse tipo de situação, e talvez tentando regular a oferta e a demanda pela agroindústria, pela produção industrial, e baseada também no consumo. Me pareceu uma ideia interessante isso, né? Porque garantiria uma estabilidade de preço, porque deve ser muito difícil para vocês que estão no dia a dia da atividade, horas tem um preço que cobre o custo e horas tem um preço que não paga o custo. O que vocês, enquanto produtores, pensam sobre uma ideia dessa natureza?
Que é uma ideia para ser discutida, mas ela tem um sentido prático, que seria o preço final. Então, e esse preço prático faz você daí montar a tua atividade em cima do teu ganho. Isso te dá um conforto para você fazer todo o planejamento, porque hoje a gente não tem conforto nenhum para planejar ou para investir na propriedade, né, Fabiano? O detalhe é assim: isso a gente vai falar em torno de 50, 60 mil famílias no Brasil que produzem leite de forma comercial. Então, é uma engenhoca grandiosa para você ajustar, né? E aí que vem o gargalo, assim. O produtor que tem um gado mais, com genética, com produção maior, um animal mais controlado, um ambiente mais controlado, topa na boa isso aí. O problema é o produtor que tem um animal solto, que depende muitas vezes da produção de pasto, que é o básico da alimentação, concordar com isso. Mas eu vejo assim, é uma garantia, tanto para o consumidor, tanto para a indústria, quanto para o produtor. Agora, é uma coisa que a gente vai com calma ter que fazer isso, porque são modelos, né, que a gente não está habituado a trabalhar, e aí as indústrias também vão ter que se adequar, né, na forma da remuneração para o produtor. Mas é, sim, uma possibilidade que a gente não pode deixar de estudar ela, mas que vai ter uma demanda muito grande. E outro detalhe, Fabiano, por que que não verticaliza o leite?
Pois é.
Né? É uma pergunta. Porque o animal, suíno e ave, é fácil, ele só come ração. Né? É fácil. Agora, o leite, a vaca come ração, come a silagem, que é misto de milho, que é ração com fibra, ela come para secada, ela come o feno, né? Tem os núcleos, tem os premix, então é um animal que come 10, 15, 20 itens para fazer a base da alimentação. Então é uma demanda muito grande. E aí, que nem você comentou, não vai ter empresa com estrutura suficiente para bancar isso aí, né? E aí tem a questão dos animais, que a empresa teria que comprar também. Então eu entraria com a estrutura e a mão de obra, é a água, vamos falar assim.
Uhum.
Né? Se for basear em suínos e aves. Para mim seria interessante. Agora, para a indústria é complicado.
Agora, André, eu vejo assim o mercado de vocês como um mercado super complexo, né? Por envolver muitas variações da porteira para dentro, como você destacou, que é o custo da alimentação, é a oferta de alimentação. Por exemplo, se tu pegar um ano que daqui a silagem dá ruim, se você pegar um ano que o feno não produziu nutriente suficiente ou que ele está com uma baixa qualidade, aí você pega um ano que dá frio, outro que não dá frio, aí você tem a situação da porteira para fora, que é o consumo. E o leite é uma coisa interessante, especialmente o leite UHT. É o leite de caixinha.
Leite de caixinha.
O leite de caixinha. Ele é muito suscetível à renda do consumidor. Né? Se o consumidor tem dinheiro, ele toma mais leite. Se ele não tem dinheiro, ele bota água no leite, vamos dizer assim. Né? Não é o nosso caso aqui, né? Mas você vai pegar São Paulo, Rio, onde tem muita gente, né? Eles vão fazer isso.
Vão.
E eu acho que esse mercado de vocês, ele é muito difícil de encontrar uma fórmula para chegar a um ponto ideal, né?
É, adequação, né, Fabiano, que a gente sempre fala. Hoje, para quem está escutando, São Paulo e Rio de Janeiro, eles consomem mais de 50% do leite produzido no Brasil. Dois estados. Então, analisa o volume de população que tem aí, né? E normalmente o leite é consumido por crianças e idosos. Essa é a premissa, essa é culturalmente falando. E o alimento, o leite é um alimento dessa básica. Então muitos acreditam que para chamar o consumidor para o supermercado tem que baixar o preço do leite e colocar leite em promoção, independente da marca. Então esses são os fatores. E aí a população reduza o ganho ou reduz a margem de sobra financeira, consome, que nem você comentou, consome mais ou menos. E às vezes eles vão consumir menos justamente quando é o momento que eu tenho mais produção no período. Então isso é complicado. Mas assim, políticas públicas precisam ser feitas. O marketing em cima do leite precisa ser feito. Porque veja só, Fabiano, se a gente cumprir no pé da letra o que diz a normativa, né, ela fala que leite é oriundo de animais saudáveis e ordenhados todos os dias. Então, animais, o leite. Na normativa, na situação normativa, não fala que soja é um animal, que coco é um animal, né? E amêndoa é um animal. E você vai no supermercado, tá escrito lá, leite de coco, leite de amêndoa, leite não sei o quê. Não, isso é um extrato vegetal de coloração parecida com leite. Então, isso é normatização. A gente vai no supermercado e tem lá queijo sintético, similar ao leite. Peraí.
Queijo sintético?
O que é isso? É um produto feito com alguma gordura que não é de leite de vaca, leite de búfalo, leite de cabrito, leite de ovelha. Então, a gente sofre também por isso. É a competição desleal com um produto que é similar, mas não é leite. Similar, mas não é queijo. E no mundo inteiro existe uma padronização. No Brasil, não. Então é mais uma coisa que a gente, dentro da associação, vai brigar para normatizar. Que esteja bem claro para o consumidor o que é leite e o que não é. O que é semelhante a leite, o que é extrato vegetal. E aí vem a questão dos alérgicos e intolerantes, né? Você é alérgico à proteína do leite ou à lactose ou ao leite? Ah, eu não sei, eu sou alérgico. O médico diz para mim não tomar leite. Aí vai tomar leite de coco? Não. Você vai tomar um extrato vegetal extraído de uma planta, que o teu organismo vai assimilar de uma forma diferente que assimilaria a proteína do leite. Mas eu não quero entrar nesse detalhe que não sou médico, então é só para colocar um chamado, né? Que a gente tem que fazer o quê? Também nós temos que colocar uma culpa e dizer o seguinte: a gente tem que fazer uma propaganda melhor pro leite, né? Quando vem uma cantora que nunca viu uma vaca falar mal do jeito que a gente cria a bezerra, é sinal que ela nunca viu uma bezerra criada na frente dela. Eu não vou falar o nome da cantora, mas eu não vou sair falar uma coisa que eu não sei de um cantor, porque não é a minha área, né? Mas só que ela tem milhões de seguidores
e podem influenciar a opinião de muitas outras pessoas
que nunca viu uma vaca também.
Exato.
Então, Fabiano, eu aqui no município participo do movimento escoteiro, uhum, né? E às vezes a gente leva as crianças, que a grande maioria são da cidade, para o interior, né? Eu sempre falo esse fato aí. E a gente acha, ah, Pinhalzinho, mas ela é pequena, uma cidade do interior, o pessoal da cidade conhece a agricultura. Por incrível que pareça, não. E às vezes as crianças ficam abismadas como o leite pode sair da vaca por uma extração mecânica da ordenhadeira, correr, que nem eles falam, dentro de uma mangueira e cair dentro do resfriador. E aí muitos, num primeiro momento, não queriam tomar o leite que a gente tirou da vaca, ferveu e forneceu para eles na outra manhã, porque ele tinha um gosto diferente do leite da caixinha. Então veja que o leite e o gosto diferente é porque tinha mais gordura, porque era um leite in natura, fervido e fornecido. Mas era diferente do leite da caixinha.
Claro.
Né? Porque ele passa um processo industrial. Então assim, a gente tem que se colocar na cabeça que nem aqui em Pinhalzinho muitos sabem como é que é a produção. Imagina num grande centro.
Exato. O André, e ainda nesse contexto aí, de agora voltando, para a gente tentar solucionar a situação, ou melhor, amenizar essa situação do produtor e evitar que aconteça como já nós tivemos nas duas últimas crises, que vou voltar à Aurora. A Aurora tinha 20 e poucos mil produtores de leite e hoje tem 11 mil. Acho que é este o número, mais ou menos. Então, olha a redução que nós tivemos. Vamos dizer, quase 50%. Mas o volume de leite aumentou. Então, está diminuindo o número de produtores e aumentando a produção de leite.
Concentrando.
Está concentrando. E eu acho que esse é um caminho meio sem volta, tá? Porque cada crise que se passa, cada momento desses, o número de produtores enxuga mais.
Sim.
Tá? E aí você tocou em alguns assuntos. Cotas, que eu acho que é uma questão bem importante, que eu acho que não, nem vai passar pelo governo isso, mas é pelas agroindústrias que fazem esse. Eu acho que vai ser esse o caminho, gostando ou não, acho que vai ser esse o caminho. O segundo momento vai ser o governo aproveitar a revisão, por exemplo, do acordo do Mercosul, que acontecerá em breve, e tentar melhorar esse acordo, que não é um acordo bom.
Não.
Não foi um acordo bom para o mercado do leite. Nós vamos ter que revisar isso aí e talvez tentar estabelecer, não sei de que forma, um subsídio, né? E como é que poderia ser esse subsídio? É aí que vem o ponto-chave.
Fabiano, assim, ó, voltando na questão das cotas, ela não é totalmente benéfica, porque a Europa tem cotas e a Europa está com um envelhecimento dos produtores de leite e os filhos dos produtores não estão permanecendo na atividade. Então a cota também não resolve 100%. Esse é um primeiro detalhe. O segundo fator é o porquê da gente montar uma União Catarinense dos produtores de leite. É porque a gente chegava na crise agora, recente, de janeiro para cá, nos deputados, nos senadores, e reivindicando ações para eles olhar para a gente também. A primeira pergunta que eles faziam para nós era o seguinte: qual é a associação que você representa? Daí a gente não tem associação. Eles dizem: olha, então o bom seria você ter uma associação, porque daí você, representando uma associação, você vai ter um peso maior, e eu vou ter um peso maior para reivindicar a questão do governo, para eles olhar para a atividade. Então esse é um detalhe para a gente criar associação, com ajuda sim das associações municipais, né? Com a ajuda de produtores, porque nós produtores não temos tempo e não temos condições, né, financeiras, de sair da atividade, ficar um ou dois dias fora, indo para Brasília, Florianópolis, para reivindicar melhorias ou um estudo técnico da questão. Então esse é um detalhe. O acordo Mercosul, como é que foi feito, Fabiano? Ele foi feito por pessoas políticas que olharam alguns segmentos.
Isso. E o leite
foi esquecido. Por quê, Fabiano? Porque na época o leite era um produto de muito menor expressão, muito menor produção, e que aí não se percebeu que a importação podia ser maléfica para nós produtores. Como foi o acordo Mercosul e União Europeia, que está para ser assinado? A nossa carne para a Europa tem uma cota. Atingiu a cota, ela vai ser sobretaxada. O nosso leite, quando a gente conseguir acessar a Europa, vai ter o mesmo peso. Mas não tem nada inverso.
É.
Então, já é mais um perigo, porque lá subsidiado e aqui não, lá com sobra e com vencimento, eles vão mandar para alguém.
E esse acordo da União Europeia com o Brasil, ou com o Mercosul, melhor dizendo, ele pode afetar vocês?
Com certeza, porque a Europa, por exemplo, é o seguinte: vai vencer em 6 meses, eu vou vender com prejuízo ou vou jogar fora esse leite? Eu vou vender com prejuízo, pelo menos eu tiro parte da despesa. Vai vender para quem? Para quem quer comprar. Diferença de câmbio, se for boa para o Brasil, as indústrias vão comprar esse produto e vão colocar na mesa do consumidor. Né? Então, as leis de proibir reidratação de leite, de reidratar leite pó aqui no Brasil, é interessante, mas ela tem que ser, na prática, cumprida. Tem que ser fiscalizada, tem que ser monitorada. Então, esse é um detalhe. Então, todo o acordo, ele depende do quê? De ter pessoas técnicas analisando cada setor, para esse cara técnico dizer para o governo, ó, sim ou não. É isso que precisa. Então, nós, como União, a gente quer fazer isso, porque não é só produtores que estão na União, são técnicos que vão estar assessorando, tem pessoas que são jurídicas, advogados, que estão assessorando nós, para a gente fazer uma coisa organizada e que sirva de exemplo para os demais estados e para o Brasil, porque a gente não tem hoje uma federação nacional de produtores de leite. Ela tem algumas federações, ou de raça, ou de produtores isoladas, mas que não tem um peso representativo como a gente precisa, né? A gente precisa ter esse peso representativo para chegar no deputado, no senador, na equipe, no ministério, e discutir tecnicamente com eles se isso vai ser um acordo bom ou não. Então a gente precisa fazer isso. Agora, a gente sabe que no Brasil tudo é em função da pressão. Fez pressão, você consegue ser escutado e ser ouvido. Aí você pediu o que precisa na questão governamental. Olha, o que a gente hoje tem é oferta de crédito, né, com juros subsidiados mais baixos para novos investimentos. Eu vejo que não é por aí. Nós, a gente, como produtores, vê que não é por aí.
E outro, eu achei, assim, não é uma crítica, eu acho que é uma ajuda importante que veio, por exemplo, do programa do governo do estado, fundamental, inclusive, mas até 50 mil reais, não, falei aqui já que não vai resolver o problema de um produtor de leite.
Tá?
Não vai resolver. É uma ajuda, é, e muito bem-vinda. Tá? Ajuda a dar um fôlego de caixa? Ajuda, tá? Mas não vai resolver o problema do produtor, por exemplo, né, André?
Fabiano, a gente sabe que quem tem investimento, e a discussão no nosso grupo de trabalho é essa: a gente precisa que o governo sente e aceite a renegociar o que já foi investido. E isso é para hoje. Porque eu ganhar um crédito para fazer um novo investimento não vai me resolver o problema que está para trás. Né? Eu preciso fazer isso. Ah, André, mas isso o governo não vai fazer. Bom, se ele não fizer, os 11 mil produtores aqui, né, da Aurora, de repente, amanhã depois, vão ser 5 mil produtores. Como em Santa Catarina já tem um estudo que a gente, de 70 mil produtores, já tem perto de 45 só. Então, a cada nova crise, muitos vão desistir.
Eu acho.
Né? E isso não é bom, porque ele vai concentrar o leite em alguns produtores que logo, logo vão também começar a ter problemas, questões de estrutura, de espaço e de investimentos, que vão ter que investir ainda mais. Mas então o que a gente precisa e que o governo escute é ajuda, crédito, sim. Mas a gente tem que sentar e discutir caso a caso dos investimentos contraídos até então.
É esse o maior problema.
Esse é o maior problema. Porque a gente tem o crédito, Fabiano, mas muitos já não têm o nome limpo na praça. E aí ele não consegue acessar o crédito.
Tem razão.
Então não resolve.
Quanto custa uma vaca?
Olha, aí se eu for no mercado comprar, eu diria o seguinte, com um caro popular de bom estado, não novo, é o valor de uma vaca. De 15 a 25 mil reais, Fabiano.
Sério?
É esse o valor.
E para ter uma produção de 500 litros de leite por dia, quantas vacas tu precisa?
Olha, Fabiano, ela tem que ser muito boa e a propriedade muito bem estruturada. Mas para 500 litros você vai precisar de 10 a 15 vacas.
Então, ou seja, se você tiver 10 vacas, você vai ter, vão botar 20 mil, você tem 200 mil em animais.
Mas daí você tem a estrutura,
uhum,
o maquinário, né? A gente tem uma conta que para você começar hoje com 500 litros de leite por dia, né, você vai ter aí meio milhão de capital investido, sem contar a terra. Então não é pouco o investimento.
E quanto sobra de 500 litros por dia?
Olha, o cara tem que fazer malabarismo para sobrar 150. E em épocas de crise, não sobra. Eu não tenho vergonha de dizer, eu nos dois últimos anos, o melhor ano foi 2024, quando a gente empatou. 2023 e 25, a gente perdeu dinheiro. A gente ficou com o capital, mas a lucratividade foi negativa. Os primeiros meses desse ano também foram negativos. E a gente teve dois meses com aumento, mas com uma previsão já bem clara que a partir de agosto aumenta a produção e cai o preço. Então, a gente tem hoje, esse ano, Copa do Mundo e eleições. Então, a Copa do Mundo, o povo se distrai, e nas eleições o candidato, ele quer voto, e para querer voto, ele tem que manter a comida ou a geladeira cheia do eleitor. Então, esse é um problema que paga quem produz.
O rapaz do céu, eu vou te falar uma coisa, né? O Sérgio tá aqui, me mandou uma mensagem, diz assim, que os desafios de custo no Brasil são gigantes, né?
Isso aí.
E é verdade, né? A gente tem questão da tributação, que ele está lembrando aqui, que tu também tocaste no assunto, para a cadeia produtiva, né? De maneira geral no Brasil, nós temos justamente essa briga, né? Eu vou usar esse termo, do consumidor. Vou falar, olha só, foi barrada agora a exportação, né, de carne. Aí na notícia a gente leu o comentário da população. Que bom, o preço vai cair pra gente. Então, essa briga, essa disputa, teoria do consumidor e teoria da firma, economicamente falando, né? Quem compra quer comprar barato, e quem produz quer vender caro para ter lucro. Mas o detalhe é que tá muito descompassado isso, e nós vamos ter que, enquanto sociedade, pensar sobre esse negócio. Tá? Que se a gente matar quem produz, o consumidor não vai ter produto. E ainda vai ficar caro. Entendeu? Se o produto ficar muito caro, né, quem produz vai ter muito produto e não vai ter para quem vender. Então, esse equilíbrio está muito ruim. E eu acho que uma ideia é justamente usar a tributação como uma ferramenta de regulação de mercado. Eu acho que seria isso está cheio de teoria econômica que já fala sobre isso, não é uma ideia minha isso, de maneira nenhuma, né? Mas o tributo poderia ser uma forma de equalizar essa conta, não digo para fazer fechar, mas para pelo menos viabilizar quem produz e quem compra. Porque o governo, obviamente, ele quer pensar na população, que neste momento quer pensar em voto, e o brasileiro vota pelo estômago e pelo bolso.
Infelizmente.
É assim que o brasileiro funciona e a gente funciona assim, né? Quem não quer comprar produto mais barato? Né? Mas só que detalhe que esse nosso pensamento de curtíssimo prazo já se mostrou que é o grande problema do Brasil. E tenho visto isso com grave preocupação, viu, o André? E vocês, na produção de leite, só está ficando que tem estrutura. Pelo menos essa é a impressão que me passa. Quem produz leite, mas tem lá uma outra atividade que quando sobra, joga lá no leite. Que é se viver de leite, não sei como é que faz, né?
Olha, Fabiano, você vai viver só de leite, é simples. Você vai trabalhar bastante sem saber quanto vai lucrar. Eu sempre te brinco o seguinte, o produtor de leite, mas o produtor em geral, é simples. Para ele ganhar mais, ele trabalha mais. A verdade é essa. E aí a gente escuta uma coisa que não tem nada a ver com leite, mas a briga da escala 5 para 1, 6 para 2. Tá, e o produtor de leite que fica na escala 7 para 0? Né? Vai fazer o quê? Os produtores que possuem empregados, eles vão baixar a produção ou vão ter que contratar mais 15, 20% de mão de obra? Porque você vai ter que dar folga para o trabalhador. Eu acho justo, sim. Mas eu vejo que a gente tem muita estratificação no Brasil e isso gera muita crise e especulação e alguns saem ganhando. Por exemplo, no leite. Produtor de leite, ele é estratificado como familiar, pequeno, médio e grande. Tá, mas o que muda é o nível de investimento, na minha opinião.
Uhum.
Né? É o nível de investimento e o nível de produção. Mas não é tudo produtor de leite? Sim. Então, eu vejo que não precisa estratificar tanto, porque depois, no caminhão que passa a recolher o leite lá em casa, ele coloca os 5, 10, 15 produtores da linha, tudo junto no caminhão. E na indústria não tem como estratificar qual foi o leite de quem.
É todo o leite da vaca.
Da vaca. Então eu vejo que tem alguns empecilhos que a gente cria, né? Para alguns é vantajoso viver de desgraça, na crise que eles sobrevivem. Mas para nós, produtores, não. Né? E aí, Fabiano, uma coisa que a gente não tem nada a ver, mas ó, a crise do leite poderia ser pior ainda. Era só o milho. Né? Tá 15, 20 reais mais caro por saco, a soja esse preço mais caro por saco, os insumos, ração, premix e núcleozinho tá mais caro, como é que nós estaríamos? Então assim, eu sinto pelo produtor de cereais, porque ele também não está sendo valorizado e ele também está quebrando. E aí eu sinto quando um governo não tenta manter a população ou a produção nacional. Ah, o nacionalismo. Gente, você tem que dar valor a quem está aqui. Eu fiz um estudo que a nossa propriedade, direta ou indiretamente, ela movimenta ou tem 150 pessoas, né, que dependem da nossa produção. Isso de forma direta.
Uhum.
Porque não é só a família do André. Né? É todos os fornecedores, todos os transportadores, os gerentes, os supervisores. André, mas tu não vai manter sozinho esse bando de gente. Não, mas é todos os produtores junto que vão manter. E aí eu pergunto o seguinte, tá, mas não são então 150 famílias que se o André quebrar, eles vão ter também uma redução na renda deles? Com certeza. E aí um dia eu falei para um técnico latino e disse, olha cara, ou vocês olham para nós e nos ajudem, ou amanhã depois vocês vão ter água para levar para dentro do laticínio para envasar, porque não vai mais ter leite. Porque o leite que vem de fora, ele já vem pronto. Ele não precisa ser processado aqui. Então é isso que a gente fica chateado, porque a nossa produção aqui não é valorizada. E eu tenho, já cheguei a brigar, muitas pessoas falam mal do empresário. bem sucedido. Ah, porque ele explorou alguém. Disse, cara, fique uma semana com ele para ver quanto que ele dorme, se ele almoça direito, se ele toma café, se ele vê os filhos crescerem, ou se ele viu os filhos crescerem. Ele está arriscando o pelo dele para te dar o emprego, para você vir às 8, sair às 11h45, vir às 1h30 e sair às 6. Depois você descansa, mas ele está descansando. Então eu vejo o seguinte, como é que eu posso querer o meu bem querendo o mal de alguém? E assim é no leite. Como é que eu posso querer uma indústria fraca me pagando bem? Não existe, a indústria tem que ser forte. Como é que eu quero que o meu produto seja valorizado no mercado se o consumidor não tem poder aquisitivo para comprar meu leite? Então eu vejo que é uma cadeia, né? É um ciclo. E quando a gente quebra esse ciclo, é complicado a gente soldar e emendar de novo. E cada crise, que nem você comentou, Fabiano, vai sair mais produtores. Eu tenho amigos que eles dizem o seguinte: André, eu gostaria de investir no leite, mas eu tô há 2 anos, 3 anos de me aposentar. A cidade está chegando na minha propriedade. Eu vou fazer um investimento, vai dar 500, 600 mil para mim pagar em 10 anos. E a cidade está ali. Eu não vou investir, porque eu preciso 2 anos para me aposentar. Eu posso vender a propriedade e com esse dinheiro viver o resto da vida.
É isso
sem
aí.
Sem fazer mais nada.
Isso aí.
Agora, por que eu vou pegar o dinheiro no banco para ficar 10 anos pagando para depois devolver juro para o banco? Então, isso, quem não investiu no leite está pensando.
Sim, sim.
E quem não investiu, eu tenho certeza que se a gente ir conversar com ele, ele não vai mais investir. Porque é uma situação particular dele, né? Ah, o produtor não tem mais filho pequeno para criar, né? Os filhos foram fazer outras atividades, né? Ele não vai investir, ele vai sair. E aí que é o problema, porque é um problema social. Por exemplo, pega os pequenos municípios. Aqui em nossa volta, se para a produção daquela comunidade, não param os custos, porque a prefeitura tem que manter a estrada... A concessionária de energia tem que manter a energia elétrica, tem que manter toda a estrutura, mas eu não vou ter arrecadação. E aí que é o problema. Muitas prefeituras, muitos municípios estão moldados em cima da agricultura. Muitos comércios estão em cima da agricultura, né? Pinhalzinho é uma cidade, digamos, mais industrializada. Agora, quantas pessoas dos outros municípios que são agricultores que vêm aqui comprar? E pode não estar vindo. Porque não tem dinheiro, né? Quando sai um levantamento que aumentou o número de famílias endividadas, começamos a nos preocupar, gente. Porque um dia essa conta vai ter que ser paga. Se ela não ser paga, alguma empresa vai quebrar, alguma loja vai quebrar. E aí o tomo vai ser cíclico. Então, assim, o que a gente fica é na angústia. Investe ou não investe? Se investe, tu não sabe se vai recuperar. Né? Se não investe, tu sabe que tu vai trabalhar mais e a tua mão de obra, a tua estrutura de trabalho vai ficar sucateada, obsoleta, e depois vai custar mais para...
É complicado, né?
Para rever. É complicado, Fabiano. Ah, mas eu posso... Você perguntou da novilha, né? Quanto custa uma vaca? Ah, eu posso produzir ela na minha propriedade, mas aí eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter mão de obra e estrutura para fazer isso. Então aí é outro porém. Por isso que a atividade do leite ela é mais complexa, né? E a gente precisa uns par de reais para fazer ela andar para frente.
Bom, André, eu particularmente gostaria de conversar contigo muito mais tempo, né? E talvez nós vamos ter que fazer essa provocação aí em outro momento. Mas eu quero te agradecer e desejar sucesso para vocês nesse projeto e da associação e que vocês continuem firmes, né? Porque a região precisa viabilizar as empresas que aqui fizeram investimentos milionários, quase bilionários, e elas dependem do trabalho de vocês. Né? Então, nós temos que ter o produtor, a agroindústria, bem fortalecidos, porque isso depende da saúde financeira de uma região como um todo. Sucesso, meu caro, e as portas da RCO sempre abertas para vocês.
Beleza, Fabiano, obrigado pela oportunidade, e a gente se coloca aí. Quando precisar e quando a gente tiver essa possibilidade de vir aqui falar pro público, né, para vocês as informações. E eu quero deixar um último recado, Fabiano, bem tranquilo. Claro. A gente está fazendo uma associação, um núcleo, não é para brigar com ninguém, mas é para brigar por uma causa justa, né, do meio leite. Né? A gente quer ser tratado com dignidade e que o nosso produto tenha um valor. Não é brigar com esse ou com aquele, não. A gente tem que ser parte do elo da cadeia para ficar forte, senão a cadeia perde a estrutura.
Verdade. Valeu, Fabiano. Obrigado, André, pela participação. Um assunto bem interessante também. A gente volta amanhã.
Sem dúvida. Obrigado.
Valeu, pessoal, a todos que nos acompanharam aqui na programação do Radar desta quinta-feira. Entrevista completa com o André, então estará disponível também em nossas redes sociais. A todos um ótimo dia e nós voltamos amanhã com mais um Radar. Até lá.
Rádio Centro-Oeste, 100.9 no ar. A trilha da sua vida, o som do seu lugar. Ligou, se conectou, é só felicidade. Centro-Oeste FM, a voz da nossa cidade. Centro-Oeste, 100.9 FM.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Credijato tem um recado importante para você. Está sem margem para um novo empréstimo? Na Credijato você pode refinanciar ou fazer a portabilidade do seu contrato. O resultado é que você pode ter uma série de vantagens, como taxas de juros menores, prazos de pagamento maiores e um dinheiro extra na sua conta. Tudo isso com a segurança de quem já atua no mercado há mais de 20 anos. Entre em contato hoje mesmo com a equipe da Credijato.
Em Pinhalzinho, na Avenida São Paulo, em frente ao Lar dos Idosos, ao lado da Íntegra. Fone Whats 999150161.
Transforme seu espaço com móveis sob medida da Vitor Móveis. Cada ambiente merece ser único, funcional e do seu jeito. Desenvolvemos móveis planejados sob medida, que unem design moderno, qualidade e praticidade para valorizar a sua casa ou empresa. Projetos personalizados de acordo com o seu estilo. Equipe especializada do projeto à instalação. Vitor Móveis, móveis planejados que combinam com a sua vida. Uma loja sempre perto de você, em Modelo, Saudades e Pinhalzinho. WhatsApp 98812-4052.
BV Contábil informa. Atenção, empresários de Pinhalzinho e região, clientes BV Contábil. Dia 20 de maio vence o prazo para o pagamento do Simples Nacional, Simples Nacional do MEI, FGTS, INSS e INSS Doméstico Contribuintes em geral. Não esqueça, quarta-feira, dia 20, vence o prazo para o pagamento do Simples Nacional, FGTS, INSS e INSS Doméstico Contribuintes em geral. BV Contábil, contratos, registros de firma, declaração de imposto de renda e contabilidade em geral. Na São Paulo, 3366-1470, Pinhalzinho.
Você ouve agora na Centro-Oeste FM, Momento do Agro. O oferecimento Corte Ave Oeste.
O Brasil deve exportar um volume recorde de 113,6 milhões de toneladas de soja em 2026, segundo estimativas divulgadas pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A projeção foi aumentada em mais de 2 milhões de toneladas em relação ao mês anterior, enquanto o país concluiu a colheita da safra, que também deve ser a maior já registrada. Caso essa previsão se confirme, o Brasil, maior produtor e exportador mundial de soja, terá um aumento de 5,4 milhões de toneladas nas exportações em relação a 2025. Esse crescimento é resultado da ampliação das áreas plantadas e de condições climáticas favoráveis, segundo a associação. Além da safra recorde no Brasil, outros países também tiveram colheitas expressivas, aumentando a oferta mundial da soja. Por isso, a associação reduziu a previsão de preços do produto para 2026, o que deve resultar em receitas menores com exportação em comparação a 2025.
Você ouviu na Centro-Oeste FM, Momento do Agro. Oferecimento Corte Avioeste.
A Avícola Pinhal, representação Avioeste para a região, há mais de 25 anos apresenta soluções para o agronegócio. Tecnologia que faz toda a diferença em sua propriedade, na avicultura, suinocultura e bovinocultura. Equipamentos modernos trazendo mais resultados em sua produção. Avícola Pinhal, representante Avioeste, próximo ao Trivoleste, saída para Chapecó e Pinhalzinho. Contato 3366-2084.
A estação que combina com você.
Centro-Oeste FM
100.9.
O Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria segue sendo referência em sabor e qualidade. Aberto todos os dias da semana, atendendo toda a região com buffet completo e domingos, tem rodízio de carnes. Um ambiente acolhedor para toda a família espera por você. Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria, na Rua João Pessoa, em frente ao SESI de Pinhalzinho.
Capital premiado, Sicredi Conexão, a cada R$20 você vai receber o número da sorte, é só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão, Sicredi.
E aí, galera, aqui é o Leandro do KLB.
E a Natália Guimarães, Miss Brasil 2007. A gente escolheu o Kumon para ver cada descoberta das nossas filhas se transformar em aprendizado.
O Kumon desenvolve uma rotina que potencializa os estudos. Elas evoluem no próprio ritmo, despertando curiosidade e a vontade de aprender.
O Kumon está com matrícula grátis até 20 de junho. Inglês, matemática e português.
Aproveitem a nossa dica, porque fazer Kumon muda a vida.
Em Pinhalzinho, na Avenida Voluntários da Pátria, número 700, sala 3, Centro. Whats 999991966.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Cred Leve. É toda a loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda a loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para Leve e garanta seu inverno quentinho.
Quer estar sempre atualizado com os acontecimentos da região? Baixe agora o aplicativo da Rádio Centro-Oeste e conecte-se ao que realmente importa. Busque por RCO Espaço 100.9 na Apple Store ou Google Play e desfrute de um mundo de informações e música. Aplicativo RCO, a informação e o entretenimento na palma da sua mão 24 horas por dia.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Café solúvel granulado Iguaçu vidro de 160 gramas, 19,99. Farinha de trigo Itaipu Premium tipo 1, 5 quilos, 16,49. Arroz parbolizado panelaço tipo 1, 5 quilos, 14,79. Filé de peito de frango Aurora IQF quilo 16,69. Presunto cozido em fatias Aurora 180 gramas, 6,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Pinhalzinho não é feito somente de obras. Na Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidade conta com atendimento de 3 pediatras. Isso mesmo, são 3 pediatras atendendo na Rede Municipal de Saúde. Além desta especialidade, Pinhalzinho também tem no seu Centro de Especialidade ortopedia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e muito mais. Secretaria de Saúde de Pinhalzinho. Nosso melhor, nossa gente.
Lei 2790 de 2026. Poder Executivo de Pinhalzinho teve o gasto de R$35,23 para a criação e veiculação desse material de divulgação.
Na Ótica Tony, você encontra muito mais que óculos. Encontra qualidade, tecnologia e atendimento especializado. Trabalhamos com armações das melhores marcas, lentes com as mais modernas tecnologias para garantir conforto visual e máxima qualidade. Você conta com atendimento personalizado e qualificado. Oferecemos condições especiais, parcelamento em até 12 vezes no cartão sem juros e descontos exclusivos para pagamento à vista. Ótica Tony, somos especialistas em óculos. Fone Whats 3366-3556.
Você está conectado na rádio que você gosta.
Que você gosta.
Em todas as mídias.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair. Mas na LED o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do crédito leve. É toda loja em até 10 vezes e a primeira para 60 dias. Eu repito, toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra para LED e garanta seu inverno quentinho.
Agora é Copa do Brasil. Nesta quinta, 18h, direto da Arena Condá. Jogo de volta, Chapecoense e Botafogo. Marca publicitária, Serasa, Suivetsum, Nutramix, Hidroindustrial e Chopp Bartininski. É nesta quinta-feira, direto da Arena Condá, 18h, Copa do Brasil, Chapecoense e Botafogo. Aqui, o futebol tem mais emoção.
Sorrir é viver melhor. Cuide do seu sorriso com a Clínica Pronto Unique. Equipe especializada, preparada, com equipamentos modernos, garantindo resultados de excelência, sempre com conforto e segurança para você e sua família. Oferecemos serviço e prevenção, clareamento dental, implantes e próteses, ortodontia, tratamentos estéticos e funcionais. Clínica Pronto Unique. O sorriso que você merece está aqui, na Avenida São Paulo, 1531, no centro, ao lado da Prefeitura de Pinhalzinho. Telefone 3366-1053.
Minuto da Administração Municipal de Maravilha.
O município de Maravilha realiza dia 27 de maio o Dia D da Cidadania, no Espaço Sorriso, na Avenida Euclides da Cunha. Das 9 às 16 horas, o ônibus Lilás oferecerá atendimento gratuito a mulheres, com orientações jurídicas, acolhimento e ações de saúde. Já das 10 às 15 horas, acontece o mutirão da Defensoria Pública de Santa Catarina, com consultas processuais, orientações jurídicas e solicitações de segunda via de certidões. Leve seus documentos pessoais e participe. Mais cidadania, cuidado e acesso aos serviços para a comunidade maravilhense. Maravilha, cidade das crianças, do progresso e do futuro.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, Pinhalzinho, bom dia, região. Estamos começando o Show da Manhã.
Rádio da Cidade, Centro-Oeste FM.
Sim, pra você uma excelente manhã. Tempo bom em Pinhalzinho, toda a grande região, hein? Temperatura está aí na casa... cadê a temperatura aqui, meu Deus do céu? Ah, agora me perdi, mas enfim, tá na casa aí dos 14 graus, 15, e a gente começa essa manhã de quinta-feira, sempre no oferecimento aí do Centro de Estética Maritana, conosco também Odonto Top, o Hospital do Dente, e Leve Calçados e Confecções, que desejam pra você uma excelente manhã de quinta-feira. Pra começar muito bem, o som de Jota Quest.
Eu queria ser raio de sol manhã de primavera, acordar você. Caminho é uma razão.
você precisa aprender. Vive é uma vida.